Muito boa tarde a todos. Vamos então iniciar a audição da IP Infraestruturas Portugal sobre a operacionalidade de infraestruturas e transportes, na sequência de requerimento oral do PS. Temos aqui connosco o Sr. Presidente da IP, o Engenheiro António Laranjo, Vice-Presidente da IP, Engenheiro Carlos Fernandes, Diretor de Asset Management, Engenheiro Rui Coutinho, Diretor de Planeamento Corporativo e Controlo de Gestão, Engenheiro Pedro Paes, Diretora da Comunicação e Imagem, Engenheira Rosário Rossio. Relativamente às grelhas de tempo, portanto, a Infraestruturas IP terá uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois, na primeira ronda, cada grupo parlamentar tem 7 minutos para intervir e a entidade ouvida tem 7 minutos para responder. Na segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos e haverá uma resposta depois final conjunta. E, sendo assim, eu passo então a palavra ao Sr. Presidente da IP, o Engenheiro António Laranjo. Obrigado.
Muito obrigado. Permita-me que cumprimente a Sra. Presidente em exercício desta Comissão, saudar todas as senhoras e os senhores deputados. Já foi feita a apresentação da equipa que me acompanha, portanto vou passar essa parte também. E, acima de tudo, agradecer a oportunidade que nos concedem para poder clarificar eventuais dúvidas sobre o estado das nossas infraestruturas terrestres, rodoviárias e ferroviárias, as quais foram objeto do relatório de auditoria do Tribunal de Contas sobre a operacionalidade de infraestruturas e transportes. Tive a oportunidade, naturalmente, até pelo cuidado que isso me obriga, de ouvir as audições anteriores, quer do Tribunal de Contas, quer do QSOP, e importará desde logo sublinhar naquilo que a IP diz respeito, no fundo, a forma como têm decorrido estas interpelações e, no fundo, estes esclarecimentos, uma forma que permitam-me considerar construtiva, e construtiva não só pela percepção generalizada de que as infraestruturas sob gestão da IP não colocam em causa a segurança de pessoas e bens, mas também pela confiança que a IP atuará sem transigir naquilo que é a interdição ou condicionamento sempre que, em qualquer infraestrutura, sempre que estiver em causa uma questão de segurança. Portanto, estes são princípios basilares. No entanto, parece importante nesta altura, e utilizando estes minutos que tenho para este início, para esta intervenção, clarificar ainda alguns temas que têm merecido diferentes interpretações. Desde logo, no que se refere aos planos PET3+, basicamente, e àquilo que diz respeito ao Ferrovia 2020, tem sido feita uma correlação direta entre aquilo que é a subexecução destes planos e uma eventual operacionalidade das infraestruturas roda e ferroviárias, o que, em nosso entender, não é totalmente correto. Como sabemos, tanto o PET3+, como o Ferrovia 2020, são planos de investimentos cuja maior relevância incide na construção de obra nova, designadamente sobre novas linhas férreas, sobre a eletrificação das existentes ou até sobre a reativação de algumas que estavam abandonadas. Resulta por isso daqui que é evidente que não se pode estar a falar de inoperacionalidade de coisas que não existem. Quando muito, poderá ser afirmado que quaisquer diferimentos na execução do Ferrovia 2020 pode significar igual efeito na disponibilidade das obras, mas isso efetivamente não significa inoperacionalidade. Um outro aspecto sobre os indicadores de desempenho, também várias vezes aqui referidos, e para clarificar o que são estes indicadores. Desde logo, os indicadores de desempenho do estado da infraestrutura são indicadores globais que são baseados em conjuntos de ativos que caracterizam quer a rodovia, quer a ferrovia, no seu todo, e são apurados pela regular atividade de monitorização, de fiscalização, de inspeção e diagnóstico. Basicamente, é esta as componentes que determinam os indicadores. Servem para programar as necessidades de intervenção e nunca para aferir a segurança ou a operacionalidade das infraestruturas, e esta é uma diferença essencial que também parece estar já devidamente apreendida. Os indicadores permitem definir uma estratégia e prioridades em que se fundamenta todo o nosso plano de investimentos, quer de curto, quer de médio prazo da empresa, e otimiza a gestão de recursos disponíveis na capacidade de resposta de manutenção para a manutenção de um nível de serviço adequado aos utilizadores das infraestruturas rodoferroviárias nacionais. Também dizer que os indicadores de desempenho são públicos, são divulgados através da imprensa e estão disponíveis no website da empresa, contrariando aqueles que certamente por desconhecimento ainda teimam em afirmar o contrário. A determinação destes indicadores segue padrões e metodologias comuns a esta atividade e são praticadas pelas diferentes congéneres europeias, daí que não seja estranho que todas elas apresentem igualmente infraestruturas em estado insatisfatório ou a necessitar de intervenção. Eu já me irei referir a isto novamente, seria estranho era que não tivessem infraestruturas nessas condições. Falamos de países com capacidade económica. Daqui nem consigo ver.
Cinco minutos,
ok. Então, fico já por aqui. Se assim entenderem, fico já por aqui. Tenho mais um minuto. Tenho uma página a mais, portanto. A determinação destes indicadores segue padrões e metodologias comuns a esta atividade e praticados pelas diferentes congéneres europeias. Era estranho que elas não tivessem infraestruturas a requerer atenção ou até em estado insatisfatório. Aliás, mais do que estranho, era de todo impensável que assim acontecesse e já vos irei mostrar oportunamente alguns desses exemplos. Falamos de países com capacidade económica bem mais relevante do que Portugal, como por exemplo a Suíça e a Áustria, são alguns dos exemplos. Ainda sobre esta matéria, importa dizer que a evolução dos indicadores tem sido positiva, eu diria até bastante positiva ao longo dos anos, com particular incidência nestes últimos, e que se no passado não existiram evidências de inoperacionalidade das infraestruturas por degradação da sua condição, menos expectável será supor que tal possa acontecer no presente ou no futuro, dada a trajetória que estamos a seguir. Finalmente, uma última nota no que toca ao sistema de gestão de obras de arte da empresa. No que diz respeito a este sistema de gestão, importa salientar a confiança que temos neste sistema, o chamado SEGOA, e nos indicadores que o mesmo permite obter para cada uma individualmente, para cada uma das mais de 7.600 obras de arte que temos no nosso parque rodo e ferroviário. O SEGOA integra todas as obras de arte, rodo e ferroviárias, sob gestão direta da IP e mereceu elogios nesta sua formulação. Já tem vários anos, tem mais de uma década, tem cerca de 15 anos, ele iniciou-se em 2005, 2006, e teve já uma apreciação muitíssimo favorável por parte, por exemplo, de entre outras entidades, o próprio Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Dizer ainda que alcançámos em 2019 os números mais baixos de obras classificadas com o estado de condição insatisfatório de toda a história da empresa e temos, na rede rodoviária nacional, apenas 1,4% destas obras, as quais estão já com projetos em desenvolvimento ou com empreitadas em curso. Na rede ferroviária nacional temos 1% das infraestruturas classificadas como insatisfatória, já com projetos ou com empreitadas a decorrer. Estes números são o reflexo de um esforço enorme de investimento, sem precedentes, e que os resultados obtidos são bem mais favoráveis do que aqueles que vemos em congéneres nossas, nomeadamente Escócia, França e Estados Unidos, que também trago aqui exemplos. Para fechar, a IP em 2018 consignou estão em curso 27 intervenções de reabilitação e reforço de obras de arte, em 27 obras de arte, com um total de 26,6 milhões. Em 2019, consignámos empreitadas para 15 obras de arte, totalizando um investimento de 14,3 milhões de euros e temos cerca de 100 milhões de euros em contratos de conservação de corrente que estão a decorrer. Para terminar, e agora mesmo para terminar, referir que este ciclo de intervenções que temos para a rede rodoviária nacional e rede ferroviária, é como em todas as nossas congéneres, programado para que as intervenções sejam efetuadas em infraestruturas que delas necessitam e o equilíbrio existe quando a disponibilidade das mesmas não é afetada para o serviço a que se destinam, ou seja, permitir a mobilidade das pessoas em segurança. Era só.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, evidentemente, por saudar a IP, na pessoa sou o Presidente, o Engenheiro António Laranjo, agradecer a explicação que foi dada, mas aproveitaria para, nesta fase inicial, contextualizar porquê do Partido Socialista ter feito um requerimento oral para ouvir Infraestruturas de Portugal. Um requerimento oral que era condicionado, porque quando da entrada do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para ouvir o Tribunal de Contas e o Conselho Superior de Obras Públicas, nós entendemos que então seria importante ouvir aqueles que têm a responsabilidade direta de fazer a gestão dessas infraestruturas, tendo deixado a consideração que essa mesma audição estaria condicionada às reuniões anteriores da sua oportunidade. E após a reunião com o Tribunal de Contas, pareceu-nos que era imprescindível que a IP prestasse estes esclarecimentos. Porque na reunião que decorreu com o Tribunal de Contas, nós, em determinado momento, utilizamos, e o grupo parlamentar do PSD, que entretanto na audição seguinte teve uma linguagem mais moderada, utilizou expressões como o estado catastrófico das nossas infraestruturas.
Bom,
na primeira audição com o Tribunal de Contas. E, portanto, era muito importante para nós que pudéssemos, com serenidade, podermos agora debater o estado da nossa rede rodoviária, ferroviária, no seu todo. E a primeira pergunta que eu lhe colocaria seria precisamente pegando nessa reunião que agora referi, se considera que a nossa rede de infraestruturas em Portugal está num estado catastrófico de manutenção. Bom, no nosso entendimento, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, extrapolar estas considerações com base no relatório do Tribunal de Contas parece-nos claramente empolado. Permita-me que, entroncando nesta pergunta, faça uma segunda, que é se considera que com os dados que a IP disponibilizou ao Tribunal de Contas, não tendo e depois de ter prestado esse esclarecimento para o Tribunal de Contas, em que nenhum engenheiro participou na construção do referido documento, se a análise das tabelas que foram aqui apresentadas em escalas de cores, em que alarmantemente se olhava para os vermelhos e para os laranjas como uma situação de iminente necessidade de intervenção, se considera que essa análise é suficiente para nós produzirmos as conclusões de que a nossa rede de infraestruturas está no mau estado. Porque parece-me muito importante nós termos um discurso de serenidade, a realidade do nosso país, que nós podemos visualizar no nosso dia-a-dia, não parece que se coadune com essa abordagem do Tribunal de Contas, que aliás me parece estranho em determinados momentos, porque o âmbito inicial do próprio relatório, se nós o formos ver, não condiz com depois a estratégia, com o desenvolvimento do próprio trabalho. Portanto, muito mais do que uma análise relativamente a custos, relativamente à execução, foca-se muito em aspectos de manutenção. Dá um pouco a entender de que se procurou aqui alguma análise simplista, na minha opinião, sem o devido conhecimento técnico dos dados que eram apresentados pela IP. Depois, para continuarmos nestes esclarecimentos por parte da IP, parece-nos muito importante fazer algumas perguntas complementares relativamente à execução dos planos de investimento, dizer se quando eles foram criados, o PEDI 3+, se estava garantida toda a capacidade financeira para executar esse mesmo programa. Essa é uma primeira pergunta. Em segundo aspecto, e dado que há dados objetivos do relatório do Tribunal de Contas, que é a execução, essa aí não podemos, obviamente, é factual, não há interpretações dúbias desses aspectos, se considera, e o que eu gostaria de perceber é o porquê de nós não conseguirmos ter uma execução maior. E há, nesse seguimento, porquê é que nós temos uma execução baixa? Acho que é importante nós aqui escrutinarmos. E há alguns aspectos, segundo os quais eu gostaria de ouvir a opinião da Infraestruturas de Portugal, porque têm sido utilizados recorrentemente como justificação para o baixo investimento, e acho que é importante que nós aqui possamos falar abertamente sobre eles. Em primeiro lugar, se considera ou não que o mercado da contratação hoje em Portugal dificulta procedimentos céleres de contratação pública. Isto é, se a Infraestruturas de Portugal tem sentido que, quando o lançamento dos concursos, seja para projeto, seja para execução, sente que é difícil de ter procedimentos céleres. Se um concurso público se arrasta, uma das questões que é muitas vezes levantada, é a celeridade da contratação pública, se nós hoje temos em Portugal mecanismos céleres de contratação pública. Um segundo aspecto, que também parece relevante e gostaria de saber a vossa opinião, é se o mercado hoje, em Portugal, tem capacidade de resposta, salvaguardando, evidentemente, que há concursos públicos internacionais e que não estamos limitados à oferta das empresas portuguesas, mas considera hoje que o mercado da construção responde às necessidades de investimento que estão programadas, quer no plano que está em execução, quer no Portugal 2030, que podemos continuar a abordar, porque senão daqui a 10 anos estamos aqui a debater baixas taxas de execução na mesma e novos planos que fazemos. Terceira pergunta, se considera que o Tribunal de Contas estaria devidamente habilitado, com os dados que foram fornecidos, para tirar as conclusões sobre o estado da infraestrutura. Não estou a referir à execução, que essa parece-me que é factual, mas estaria habilitado, com os meios que tinha, com os dados que foram disponibilizados por parte da IP, estaria habilitado a tirar as conclusões que tirou, ou se algumas delas extrapolam, por falta de conhecimento técnico, alguns quadros que a IP apresentou. E, por fim, gostaria também de saber, por parte das Infraestruturas de Portugal, se consideram que o plano do Plano Nacional de Investimentos, o 2030, se considera que a concretização desses investimentos dão resposta àquilo que são também as prioridades de investimento que internamente a própria Infraestruturas de Portugal identifica, portanto perceber se há uma adequação entre aquilo que foi uma proposta que foi complementada também com um debate na Assembleia da República, com contributos de todos os partidos, se esse Plano Nacional de Investimentos dá resposta àquilo que são as necessidades que a Infraestruturas de Portugal também identificou de investimento na nossa rede rodoviária, ferroviária e portuária.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente, Engenheiro António Laranjo, para poder responder.
Duplamente obrigado. Estas questões, ver se não me escapa nenhuma, começando logo pela primeira, se a rede está catastrófica, enfim, penso que da intervenção que tive a oportunidade de fazer logo no início, é bem evidente que a rede não está nem de perto nem de longe catastrófica. A rede cumpre com todas as, no fundo, com os requisitos para os quais está, ela existe, no fundo, para permitir a mobilidade e a mobilidade em segurança, e isso é também aquilo que nós temos em termos de contrato com o Estado, é aquilo que nós temos que assegurar enquanto Infraestruturas Portugal. Portanto, não está efetivamente, nem está catastrófica, nem perto disso, tem naturalmente necessidades de intervenção, que são aquelas que também temos vindo a fazer e que correspondem aos planos de investimento, quer de curto, quer de médio prazo, que a empresa tem. Depois, se a análise das tabelas e se retira destas tabelas que foram apresentadas estas ilações. Eu quis dizer isto de uma forma mais cordial, que tem a ver com a forma como se interpretam efetivamente os dados. E a forma como se interpretam os dados tem muito, permitam-me esta utilização de simbologia, a radiografia deve ser interpretada certamente por um médico que a saberá ler, mas se for um dermatologista terá uma leitura, se for um pneumologista terá outra leitura. Portanto, não vou naturalmente comentar a forma como os dados foram interpretados. Aquilo que reafirmamos é que quando se olha para um conjunto de dados que são indicadores de desempenho do estado da infraestrutura, e está lá bem explícito que significa que requer atenção, pois tem que requerer atenção, e é exatamente por requerer atenção que nos permite antecipadamente lançar tudo aquilo que são todos os procedimentos para poder intervir no espaço de tempo que esse requer atenção ou que esse estado insatisfatório obriga, de acordo com os procedimentos, que são procedimentos, eu diria, generalizadamente internacionais para este tipo de obras. Portanto, não é direto que se possa inferir inoperacionalidade de infraestruturas por elas requererem atenção. Aliás, permitam-me só salientar que talvez não haja memória de se poder chegar a uma situação ou de se poder identificar uma situação em que há uma infraestrutura, seja ela uma obra de arte, seja ela uma via rodoviária, seja ela uma via ferroviária, que tenha ficado inoperacional por degradação da sua condição. Ou seja, as vias podem ficar ou condicionadas ou podem até ser interditas se eu estiver a intervir, se eu estiver a fazer uma intervenção qualquer, ou nos casos em que, de uma forma mais a menos programada, há, por efeito de uma qualquer intempérie, há a queda de um talude, há uma barreira, há qualquer outro tipo de abatimento que é necessário intervir. E isto não é consequência da degradação do estado da infraestrutura, é sim consequências diferentes. Eu, sobre essa matéria, tenho também elementos. Nós temos neste momento, creio que são 12 ou 13 obras, ou melhor, 12 ou 13 entre obras de arte e vias que estão condicionadas, das quais, salvo erro, 6 ou 7, e já tenho esse elemento, já, daqui a pouco já vos mostrarei com certeza, terei essa oportunidade. 6 ou 7 são obras de arte que estão condicionadas em termos daquilo que é a sua capacidade, o peso, no fundo peso, ou a próprio tipo de viaturas que lá passam. Por razões de quê? Por razões de que estão a ser feitos projetos e enquanto a obra não é lançada no terreno, ela é condicionada nos casos em que isso acontece. Não é por uma degradação natural, é efetivamente porque há fiscalização, há monitorização, há toda a inspeção que é feita e que determina essas intervenções. Porquê que não temos uma execução maior? Por várias razões. Poderíamos recuar muito no tempo, e isto em relação ao PETI 3+, ao Ferrovia 2020, podia recuar muito no tempo. Não vou recuar no tempo, vou situar-me apenas naquilo que são os dados objetivos dos desvios relativamente à execução em 2019. E nestas, as razões para estes desvios, 40% do desvio está em contratos que estão em execução, ou seja, desvios na capacidade de executar os contratos das empresas e esses são desvios que dificilmente nós conseguimos controlar, a não ser com a aplicação de penalidades e com os mecanismos que os contratos nos conferem e que estão a ser utilizados. Depois temos alterações de programação. São, 17, aliás, antes disso, atrasos nos processos contratuais 17%, alterações de programação 14%, processos em contencioso 8% e por aí fora. Portanto, estas são as grandes rúbricas que existem ao nível dos atrasos na execução do ferrovia. Se voltarmos mais atrás, se formos mais atrás, eu ia poupar-vos a esse detalhe, até porque já estivemos aqui na explicação do Ferrovia 2020, tivemos a oportunidade de abordar todos os temas, são diversos, têm a ver efetivamente com a contratação, têm a ver desde logo com uma programação algo otimista, quando ainda não existiam projetos, tivemos dificuldades nos projetos, tivemos dificuldades na qualidade dos projetos, naquilo que é a resposta dos projetistas e depois a resposta dos próprios empreiteiros. Portanto, essa matéria foi uma matéria já bastante detalhada, podemos voltar a ela se assim o entenderem, estamos naturalmente preparados para o fazer. Depois, se o mercado tem capacidade de dar resposta ou não àquilo que está neste momento a surgir, eu diria que nós temos, enfim, dois ou três grandes grupos de empreitadas que estão a ir para o terreno. Temos um primeiro grupo que são as empreitadas, parte das empreitadas do Ferrovia 2020, com valores na ordem das dezenas de milhões de euros cada uma delas. E isto significa que é necessário músculo financeiro, técnico, de recursos humanos das empresas para que elas se possam habilitar a responder a estas... Peço desculpa, aquilo já é o meu tempo. Vou já terminar a seguir. Há de facto capacidades que estão a aparecer por via de consórcios e depois temos outros conjuntos de empreitadas em que o mercado ainda tem muita capacidade para responder, que são as empreitadas com valores até 10 milhões, 15 milhões de euros, que é relativamente mais simples, e isto ao nível do investimento, e depois temos todo um mercado ainda com capacidade para aquilo que é conservação e manutenção, o mercado tem efetivamente capacidade para responder. Eu, em relação ao PNI 2030, se calhar deixaria para uma próxima oportunidade, se me permitem voltar ao tema.
Muito obrigada. Diga. Sim. Pode.
Claro que sim, com todo o gosto. Farei chegar até por e-mail à comissão, sim. Sem qualquer problema. Não tenho qualquer problema. Então, com certeza que sim. São 5 páginas, portanto.
Mas podem enviar por e-mail a mesma. Se conseguirem enviar por e-mail a mesma, agradecemos. Muito obrigada, então, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Emídio Guerreiro. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, os colegas também. Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, mais a equipa que o acompanha, e eu começaria por dizer o seguinte, que o PSD não acompanha o Partido Socialista nesta forma como tem vindo a categorizar, a catalogar o papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um papel importantíssimo no nosso sistema democrático, deve ser valorizado, podemos discordar das suas decisões, das suas opções, mas não podemos nunca pôr em causa o papel do Tribunal em si e, sobretudo, o papel que lhe está reservado dentro daquilo que é a execução das políticas públicas e a característica determinante e fundamental que tem que ter no acompanhamento e no escrutínio das mesmas, antecipadamente e depois. E, por isso, esta cabala, chamemos-lhe assim, que o Partido Socialista tentou montar ao longo de 3 audições com esta matéria, é, de facto, um aspecto que o PSD lamenta pela forma como trata o Tribunal de Contas e como pretende reduzir o seu papel. Independentemente, podemos discutir aquilo que foram as metodologias utilizadas, as formas como chegaram a determinadas conclusões, isso é outro assunto. Coisa diferente é nós diminuirmos politicamente um tribunal que tem um papel fundamental e como garante a estabilidade do nosso processo democrático. Em segundo lugar, voltando aqui mais ao objeto da nossa audição, eu tenho alguma dificuldade também em acompanhar, enfim, retratos catastrofistas daquilo que seja a situação das nossas infraestruturas. Mas, Sr. Presidente, convenhamos que há pontos negros, chamamos-lhes assim, que permanecem ao longo dos anos e que criam uma perceção nos cidadãos. E as perceções, muitas vezes, valem mais do que as próprias realidades. E quando as percepções se mantêm ao longo dos anos por inação ou por incapacidade de se irem resolvendo esses pontos negros que vão ganhando visibilidade pública, não ajuda de facto a um escrutínio mais isento, se calhar, mais ponderado, mais calmo da situação. E às vezes são os pobres players que não ajudam, porque eu tenho aqui uma notícia de 13 de março de 2018, vai fazer 2 anos depois da manhã, que resulta exatamente fonte da própria infraestrutura de Portugal, que diz que mais de metade das linhas de comboio estão em mau estado. Uma análise crítica que fizeram, e bem, no sentido, provavelmente, de projetar e fazer qualquer coisa para que este estado de situação se alterasse. Ou seja, presumo eu, para responder às insuficiências ou ao mau estado de mais de metade das linhas. Mas dois anos depois, já em março de 2020, o que é que nós temos? Mais de metade precisam das obras, resulta exatamente da análise do Tribunal. Mas qualquer coisa aqui que venha ajudar à tal percepção. Ontem discutimos um projeto de resolução, penso que será o sexto, sobre o 225, já não sei se o PSU do Partido Socialista foi discutido ontem na comissão, se era o quinto ou o sexto apresentado nesta comissão, sobre o 225. Já para não falarmos, da legislatura anterior, onde é recorrente, porque esta estrada objetivamente tem problemas. Tem problemas e as respostas tardam. Estamos agora a assistir, finalmente, a que os taludes da Penacova do IP3 estão em obras. As obras estiveram previstas em 2016. E não foram feitos em 16, 17, 18, começaram em 19 e finalmente, ou seja, estes delays todos, esta a falta de ação em alguns sítios que têm uma visibilidade maior, criam de facto esta percepção que as coisas não estão todas bem. E a verdade é que não estão todas bem, porque senão teriam sido resolvidas. Ademais, estou a falar de duas estradas, nomeadamente o IP3, que tem uma forte carga e muito trânsito e que liga duas capitais distritos, aliás, duas capitais distritos que ainda não estão ligadas para a autoestrada e nem sequer o IP3 tem dado a responder. E por isso, quer dizer, o que dá aqui um pouco também, e gostaria que respondesse, é aquilo que foi sendo a evolução dos investimentos em manutenção ao longo destes períodos. Ou seja, se nos pode dizer quanto é que foi gasto em manutenção, porque isso é que garante a operacionalidade das vias, em 2016, 17, 18, 19, o que foi gasto? Porque nós sabemos uma coisa, Sr. Presidente, e já discutimos isso várias vezes nesta comissão, e eu, fico já claro, percebo que a responsabilidade não é das infraestruturas, muito menos da equipa dirigente que quer executar, é que os orçamentos são sempre bons, até porque nós aprovámos-los aqui, são sempre bons. As infraestruturas de Portugal começam sempre o ano com um orçamento impecável. E é desta que se vai fazer isto, aquilo e aquilo outro. Mas em 2019 foi metade, a execução. Não sei se nos consegue confirmar que em 2017, eu não tenho aqui o papel, a demora andava perto dos 40%. Isso tem a ver com debates que já fomos tendo na legislatura anterior. Ou seja, quando nós anunciamos, quando se anuncia o orçamento e é apresentado, temos sempre uma perspectiva, e aqui entramos na tal questão da percepção. Transmitimos aos cidadãos que vamos investir aqui uns milhões de largos e vamos fazer isto, isto e aquilo. Chegamos ao final do ano, não foi possível. Não foi possível e transita para o ano seguinte. É que parece que os anúncios depois são sempre os mesmos. Não é? Porque vai havendo atrasos, ou porque o concurso não correu bem, ou porque está em tribunal, ou porque houve um cativo, ou porque se atrasou aqui e de repente, porque... E o tema, disse, e bem, não pode ser as obras novas do PT3+, porque estamos a falar da operacionalidade de vias que ainda não existem, mas a verdade é que a percepção pública resulta do constante adiamento do lançamento destas obras. Foram atrasando. A execução é o que é, e nós, enfim, em Portugal, parece que valorizamos mais a promessa, o orçamento, do que aquilo que foi executado. E por isso acho que seria interessante nós percebermos, de facto, este balanço entre aquilo que é sistematicamente apresentado como aquilo que vamos fazer e aquilo que realmente foi capaz de ser feito, que foi feito. E nesta parte das manutenções também é importante, porque isso tem a ver com a operacionalidade da via ou da inoperacionalidade da mesma. E por isso, Sr. Presidente, gostaria que nos auxiliasse muito nesta reflexão para que possamos todos a contribuir para que estas percepções não sejam sempre as mesmas. Eu acho que todos estamos a ganhar, de facto, se formos transparentes e claros naquilo que são as propostas, aquilo que será, aquilo que será possível executar, para que as coisas não sejam sempre vistas assim, porque nós não fechamos processos e estamos a falar já para 2030, megas milhões, que gostaria que o Sr. Presidente arranjasse aqui uma oportunidade de responder e de contribuir para ver qual é o ponto de situação disso. Eu tive a oportunidade de questionar a Sra. Presidente do Conselho de Obras Públicas é que deu conta que, final de março, a parte dela estará concluída. Isso significa que a vossa parte já estará, porque os vossos contributos, aquilo que foi o trabalho para o qual foram mobilizados, estará feito, e seria interessante também percebermos um bocadinho esse balanço e aquilo que podemos esperar nos próximos anos de todos estes investimentos que são necessários.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra para a resposta ao Sr. Engenheiro António Laranjo.
Muito obrigado. Relativamente às notícias, a IP não fabrica notícias nem faz notícias. Essas que aí estão são notícias do copo meio vazio. Não tenho outra explicação para lhe dar, são dados que estão aí. É evidente quando eu tenho uma infraestrutura que tem 1,4% de obras em estado, ou uma infraestrutura, enfim, obras de arte que estão em estado insatisfatório, eu posso dizer que tenho 1,4% que estão insatisfatório, ou dizer que tenho 98,6% que estão em estado bom, ou estão em estado satisfatório. Mas não somos nós que pegamos nessas notícias. Essas notícias são feitas, como sabe, sou deputado muito melhor do que eu, como é que elas são fabricadas para dar títulos de jornais. É, naturalmente, como aquele que tem estado aqui em discussão, também é um relatório com base em indicadores nossos, porque ninguém foi para o terreno fazer outras avaliações que não a IP, essa sim tem competência para as fazer e falas no terreno. Portanto, são efetivamente dados nossos. Agora, a forma como eles são depois trabalhados e apresentados têm várias formas de serem feitos. Mas permita-me também que lhe dê um esclarecimento, entre outros, podíamos ir a cada um deles em particular. Os taludes de Penacova foi uma obra que, como o Sr. Deputado também com certeza sabe, foi uma obra que foi adjudicada, o empreiteiro não teve condições para executar, tivemos que rescindir com o empreiteiro, resgatar o contrato, voltar a colocá-lo em concurso e depois disso, naturalmente, fazer uma adjudicação. Como compreendo, não é um processo que se faça em... Às vezes demora mais, infelizmente, e também tenho dados que posso apresentar sobre essa matéria. Não depende da IP essas questões. A evolução que nós temos, desde 2011, eu penso que esta série, de 2011 a 2019, é uma série já suficientemente robusta para lhe poder dar nota daquilo que são os investimentos ferroviários e a manutenção ferroviária. Eu não tenho nenhuma projeção, mas neste gráfico que aqui está, ou neste quadro que aqui está à esquerda, à vossa esquerda, temos o investimento ferroviário, à direita temos a manutenção ferroviária, desde 2011 até 2019. E aquilo que nós vemos é, claramente, os dados estão aqui, posso disponibilizá-los, não tem qualquer problema, aquilo que nós vemos é, efetivamente, o maior volume de investimento que tem vindo a ser feito e, portanto, tem a trajetória que aqui está. Se olharmos para a componente rodoviária, a situação é similar, este valor de investimento que aqui está tem a ver com o túnel do Marão e, portanto, estamos a falar de investimento absolutamente pontual e depois tudo o resto que nós temos entre investimento rodoviário e conservação rodoviária. A última é 2019, penso eu, exatamente, a última é 2019. Estamos a falar de aumentos de muito significativos, alguns deles de 80%, 90%, 92%, 80% ao nível dos investimentos e ao nível da manutenção. Estamos a falar na conservação rodoviária, por exemplo, aumento de 50% nos gastos com manutenção só nestes últimos anos, de 2017 a 2019. Temos ainda para o orçamento... Não, estava-me a referir à rodoviária, mas tenho os dados, quer rodoviária, quer ferroviária. Tenho os dados. Naquilo que diz respeito ao orçamento para 2020, o nosso orçamento para 2020 tem um aumento de investimento e de um aumento do orçamento, quer para atividades de investimento, quer para atividades de conservação, de 43%, e tem só para atividades de conservação 31% de aumento de 2020 em relação à execução de 2019. Portanto, estes são os valores que nós temos para trabalhar. A execução é aquela que nós conseguimos fazer, está dito, mas ela, os dados que aqui tenho são dados já consolidados, já não estou a falar em relação a outra coisa, são dados consolidados. Portanto, são dados que fazem parte das nossas contas. Carlos, quer...
É uma questão que eu agradeço a pergunta, porque de facto permite-nos esclarecer. As duas notícias que mostra, no fundo, fazem uma interpretação muito semelhante dos nossos relatórios, e volto a dizer, dos nossos relatórios. Nós temos quatro níveis de estado de situação das infraestruturas. E eu vou ler os títulos, que é importante. O bom, o satisfatório, o requer atenção e o insatisfatório. O requer atenção significa um ativo que está num estado próximo do seu fim de vida útil e que requer algum trabalho nosso de acompanhamento. Não é a altura de o substituir, é a altura de o acompanhar mais próximo. Ou seja, fazemos mais inspeções, as nossas máquinas passam mais vezes, as nossas equipas passam mais vezes, não é a altura. Eu dou-vos um exemplo muito simples para perceberem. Nós temos 2.600 km de via. Nós não fazemos manutenção nos 2.600 no mesmo ano. Imagina que a gente faz 100 km por ano. Ou seja, ao fim de 26 anos voltamos ao mesmo quilómetro. Quando nós chegamos lá, o ativo está próximo do seu fim de vida e, portanto, temos que olhar com mais atenção. Não é que esteja insatisfatório, está a aproximar a sua altura de se fazer manutenção. E, portanto, aquilo que é insatisfatório é, de facto, aquilo que já passou esse limite e que nós temos que intervir. Como todos sabem, nós tivemos um período, digamos, da Troika, em que o país, de facto, foi obrigado a fazer uma contenção muito forte das suas despesas, e, obviamente, isso teve impacto na manutenção. E, obviamente, que se criou ali um período em que houve menos manutenção e nós estamos a tentar lutar contra isso e recuperar, mas estamos, obviamente, não se faz tudo num ano. E há, do ponto de vista, a ferrovia tem vários ativos, digamos assim, nós não tratamos como um todo, ao contrário da notícia. Nós temos via, nós temos os taludes, nós temos aparelhos de via, as chamadas agulhas, as pontes, os túneis, os encravamentos, ou seja, a parte da sinalização, o sistema ATP, ou seja, o covel, temos a catenária e temos as subestações. De todos estes ativos, aquele que está em pior situação é a via. Depois temos os aparelhos de via, as agulhas, que estão juntos com a via, portanto a via e o aparelho de via aparecem um ao pé do outro, e depois temos túneis e temos catenária. Só dá-vos uma situação do que se passa aqui. Túneis, tínhamos dois túneis em situação, não SE5, mas SE4, ou seja, insatisfatório, mas ainda em SE4, ou seja, manutenção em dois anos. Um era o túnel de Caído, como sabem, Caído Marco está resolvido, o túnel está como novo, agora precisa de uma nova intervenção daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Segundo problema, o túnel de Mourilho, um túnel na Beira Alta, entre Mangualde e Solurico, um túnel com 300 metros, também em SE4, também tem uma intervenção, vai ser resolvida ao nível do Ferrovia 2020, o concurso vai ser lançado no dia 30 de março, está prevista, no fundo, a eliminação deste túnel e, portanto, este problema acaba, esta situação resolve-se. Túneis. Via, tínhamos problemas a nível do Linha do Leste, Douro, Caído Marco está resolvido, era um dos problemas, e Marco Régua, um bocadinho, e Régua Pocinho. Régua Pocinho, está a haver intervenções da nossa manutenção no Ferrovia 2020, está em resolução. Linha do Leste, está a haver intervenções da nossa manutenção, está em resolução. E o outro troço era um troço, há muito tempo complicado, entre Ovar e o Porto, que está nesta altura uma obra já adjudicada, e elas não podem ser feitas as duas ao mesmo tempo. Espinho Gaia está adjudicada, vai entrar em obra em junho. Quando esta estiver praticamente acabada, andar segundo, resolvemos o problema praticamente da via. E, portanto, obras de arte não temos na ferrovia nenhuma em SE5. Portanto, aquilo que foi considerado nestas notícias é que o que estava sob observação e o que estava mal eram 15%, e que está praticamente tudo resolvido ou em vias de resolução, o que estava sob observação eram 47%. Foi somado tudo e foi dito 62%. Os 47% são troços de via espalhados pelo país, que estão próximos do seu fim de vida, mas que não estão ainda para lá da sua condição, nunca de segurança, nem de manutenção. Obviamente tem um bocadinho mais de custos de manutenção, estão a ser acompanhados por nós. Isto é o panorama atual da situação dos ativos de ferrovia. O problema maior era via, mas 15% estão em vias de ser resolvido com estes investimentos que estão a ocorrer.
Muito obrigada.
Só, Sra. Presidente, ficou por responder, não vou responder agora, mas vou juntar, porque já vinha de trás também a pergunta sobre o PNI 2030, portanto, terei a oportunidade ainda.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra à deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente de Infraestruturas de Portugal, toda a sua equipa.
E agradecer também os esclarecimentos e as informações que até agora nos deu nesta audição, sendo que, como também disse na sua intervenção, e depois daquilo que pudemos ouvir junto do Tribunal de Contas, do Conselho Superior de Obras Públicas, de facto, parece-nos que fica claro também deste debate algumas matérias e que, com certeza, há aqui uma maior divergência, se calhar, na forma como se faz a avaliação dos dados, porque os dados são muito concretos, eles são da IP e são públicos, como bem disse, e, portanto, aquilo que o Tribunal de Contas fez foi uma avaliação utilizando esses dados, mas se calhar de outros parâmetros que daí ter causado alguma confusão e mesmo algum alarme, digamos assim, por parte de algumas notícias. Nós, durante a audição com o Tribunal de Contas, conseguimos aferir, penso eu, pelo menos do meu ponto de vista, uma das preocupações que o Tribunal de Contas notou tem mais a ver com a questão do investimento e das necessidades de investimento na parte da manutenção e não, obviamente, em questões de segurança, porque essas têm sempre que ser avaliadas pela Infraestruturas de Portugal, que é quem tem a capacidade técnica para fazer essa avaliação. Mas, de facto, e considerando os dados que o Tribunal de Contas retirou das avaliações da própria Infraestruturas de Portugal, e até considerando aqui alguma informação que nos foi dando ao longo desta audição, uma das questões que tem sido um bocado transversal já numa anterior audição que tivemos e que tem sido muito debatido, tem a ver de facto com a forma como nós propomos investimento público, planeamos o investimento público e depois executamos o investimento público e as consequências depois que isto tem para o funcionamento, digamos assim, das próprias infraestruturas e o seu estado de conservação. E a questão que eu lhe queria deixar tem a ver exatamente com isso, ou seja, considerando os dados que foram colocados no relatório do Tribunal de Contas e conjugando com a informação que nos deu aqui agora, o número de obras de arte consideradas como estando em situação de poderem eventualmente necessitar nos próximos anos de alguma manutenção, se este número significa que deveria ter havido um investimento na manutenção mais consistente e mais coerente ao longo dos últimos anos, estamos com este tipo de número do ponto de vista do insatisfatório, mas também o anterior, o que requer atenção, que precisa de ser alvo de atenção para um futuro investimento, e significa, neste momento, o trabalho está a ser feito para que se possa agendar desde já esse tipo de investimento para que tentar evitar ao máximo que possamos ter um número mais alargado de obras de arte com um indicador de insatisfatório e que, portanto, aí precisará mesmo de intervenção. E, portanto, desse ponto de vista do planeamento, que análise também é que a própria IP tem feito relativamente às obras de arte, tanto na ferrovia como na rodovia, relativamente a esta matéria. Uma última questão que lhe queria colocar e que na altura ficou também um pouco pendente da análise do próprio relatório tem a ver com a rodovia e com a fiscalização daquilo que não é feito pela Infraestruturas de Portugal, porque estará concessionado. E que é parte, e o próprio relatório do Tribunal de Contas refere que há determinadas obras de arte, nomeadamente na ferrovia, que não são, pelo menos ao que está no relatório, que não faz essa análise, porque como está concessionado, que não estará. Por isso é que eu faço essa questão, para tentarmos perceber se de facto a Infraestruturas de Portugal, quando faz esta análise, faz a análise a toda a rodovia, incluindo aquela que está concessionada ou não, para o caso de não fazer, se os parâmetros de análise utilizados são os mesmos que a Infraestruturas de Portugal utiliza. Faço esta questão porque nos ficou essa dúvida da leitura do próprio relatório do Tribunal de Contas, que dá, de certa forma, a entender que, de facto, essa inspeção e essa avaliação não será feita. Uma última questão tem a ver com a via férrea, como bem referiu, do ponto de vista dos números que têm para nos indicar, será aquele que estará com maiores necessidades de tudo aquilo que é avaliado dentro das infraestruturas ferroviárias, aquilo que necessitará de, se calhar, um maior investimento, falou aqui em 15% de investimento futuro, se bem percebi, a nível da via férrea, se consideram ou se têm algum estudo relativamente ao impacto que isto tem tido na forma, na eficácia que o transporte ferroviário tem tido ou não tem tido, ou que poderia ter, mas que não tem por causa do estado da via férrea. Era essa a questão também, a última questão que gostaria de colocar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Presidente, Engenheiro António Laranjo.
Muito obrigado. Sra. Deputada coloca um conjunto de questões que são efetivamente pertinentes. Desde logo, este investimento que tem vindo a ser feito e como é que ele se materializa, como é que ele se concretiza. Para ir muito objetivamente, deixe-me dar nota do seguinte. Ao nível das obras de arte ferroviárias que estão em condição insatisfatória, desde 2012 até 2018, é a série temporal que aqui tenho, passámos de 47 para 19, que é aquelas que temos neste momento, aliás, tínhamos em 2018, são menos, porque o relatório de 2019 está para sair e, portanto, já são menos até do que estas 19. Portanto, temos vindo consistentemente a intervir nas obras de arte e, naturalmente, a recuperar essas obras de arte e a dar-lhe novamente condições de normais de serviço para que estão desenhadas. Na rodovia, tínhamos numa série que vai de 2011 até 2018, em 2011, 164 obras de arte em condição insatisfatória. Temos neste momento, em 2018, e menos em 2019, mas em 2018 tínhamos 76 obras de arte. Ou seja, também numa redução consistente, sustentada, e isto, no fundo, responde à questão que tinha colocado sobre o investimento em conservação que tem vindo a ser feito. Em relação às restantes obras de arte que existem por este país fora, e estamos a falar não só da rede concessionada, da rede subconcessionada, da rede das autarquias, só para falar em algumas delas, a IP não é responsável, a IP não tem, obviamente, dados, a não ser os dados que naturalmente acompanha, quer na rede subconcessionada, a rede subconcessionada, toda ela tem sistemas de gestão de obras de arte ou iguais ao nosso, utilizando o nosso sistema, o SEGOA, ou tem sistemas que são similares a este, e este sistema é um sistema que é perfeitamente integrado no SEGOA. Portanto, os dados são perfeitamente integrados, ou seja, de outra forma não podia deixar de ser, porque nós, quando acabar a subconcessão e recebermos novamente aquele conjunto de infraestruturas, naturalmente temos que as ter integradas no nosso sistema. Quer na rede subconcessionada, quer na rede concessionada, é evidente, tem os mesmos critérios que nós utilizamos e tem o mesmo monitorização, avaliação, fiscalização, que as inspeções que fazem a toda a rede da mesma forma. Se isto posso dizê-lo sem qualquer receio ou medo de me enganar, em relação às redes subconcessionadas e concessionadas, não sou capaz de o dizer em relação à rede municipal, que naturalmente compreendo que deve estar em cada um dos municípios e que os municípios terão essa rede, digamos, devidamente inventariada e devidamente também monitorizada, mas não tenho dados. E esta é uma das situações que nos levou a responder ao Tribunal de Contas, dando nota que não nos cabia a nós dar estas respostas, porque não tínhamos respostas para esta matéria, assim como também fomos questionados sobre outras matérias, marítimo ou portuário, aeroportuário e transporte de passageiros, que também respondemos que não em contraditório E essas três rúbricas, por exemplo, são cerca de 50% daquilo que é o PETI 3+. Portanto, mas não temos, obviamente, dados, embora tenhamos feito uma apresentação global em determinado momento, mas por economia de intervenções foi pedida à IP que fizesse uma apresentação global, que foi feita no LNEC em determinada altura, sobre o balanço global e setorial do PETI 3+. Engenheiro Carlos Fernandes,
os 15% que referiu, volto só a tentar explicar um bocadinho, talvez não tenha sido totalmente claro. Portanto, o caminho de ferro é constituído por vários ativos, catenária, via, tudo isso. E aquilo que está em situação menos boa, menos razoável, é a parte da via, ou seja, a travessa, o carril, no fundo, o balastro, tudo isso. E, portanto, estamos a falar de 15% da rede, dos 2.500 quilómetros, estão em situação, ou estavam em situação em 18, menos relevante. Como tive a ocasião de explicar, uma parte significativa desses troços estão resolvidos e outra parte estará por via de intervenções. Consequência dessa situação desses ativos a 15%. Não há consequências do ponto de vista de segurança, não podia haver. Há logo uma consequência à partida que é maior valor de investimento. Dou-vos um exemplo. A Beira Alta está, como todos sabemos, também próximo do seu fim de vida útil. A Beira Alta tem as últimas grandes intervenções na Beira Alta, são da década de 70 e de 80. Portanto, nós vamos adjudicar até ao final deste mês todas as empreitadas de modernização da linha da Beira Alta, desde a Pampilhosa até à fronteira. Partes estão já propostas para ser abertas, portanto, tudo isso. Mas foi preciso ir fazendo intervenções. A Beira Alta, há coisa de ano e meio, chegou a ter, porque era preciso fazer manutenção, porque havia, de facto, a infraestrutura que já estava, de facto, em situação próxima do fim da sua vida útil, foi preciso reduzir a velocidade dos comboios, porque a infraestrutura já não tinha a capacidade para reduzir, para aguentar, no fundo, o que tinha há 40 anos atrás. Qual o impacto para os passageiros e para as mercadorias? Perde-se tempo. Foi preciso fazer um conjunto de investimentos da nossa área de manutenção durante 5 ou 6 meses e repusemos a Beira Alta outra vez com o mesmo, digamos assim, o mesmo tempo de percurso original. Só que isso durou um ano. Estamos já outra vez com cerca de 20 minutos de penalizações na Beira Alta, porque estes investimentos, obviamente, desperdiçam-se ao fim de 6 meses. Portanto, a principal consequência é essa. Mais ações de manutenção, mais recursos gastos, até fazer a grande intervenção. O Ovar Gaia e o Espinho Gaia é exatamente a mesma coisa. Temos intervenções de manutenção pesadas, repetidas, dinheiro gasto, mas que têm uma vida útil muito menor do que quando a infraestrutura está nova. E, portanto, até vir a operação, a intervenção de modernização, que está agora a ser adjudicada, a da Beira Alta a mesma coisa, que resolve definitivamente todos estes problemas. Vai existir a Beira Alta, as intervenções na Beira Alta têm, é um conjunto de intervenções de modernização, que têm sinalização, têm algumas correções de traçado, têm toda a renovação da superestrutura. Aumenta, no fundo, alisamos a velocidade média, ou seja, eliminamos alguns troços em que era obrigatório reduzir a velocidade. Como sabem, o PETI 3+, foi desenhado para as mercadorias e, portanto, os troços Corredor Norte, Corredor Sul e ligação à Galiza consomem cerca de 2/3 do investimento global e muito focado na área das mercadorias. Vamos investir na Beira Alta, vamos eliminar todas as passagens de nível, vamos construir um conjunto de estações técnicas para aumentar a capacidade para os comboios de mercadorias, vamos corrigir alguns traçados poucos, mas de facto a modernização é muito virada para o transporte ferroviário. Mas temos uma linha nova. As principais consequências são essas. Enquanto não renovamos, gastamos mais dinheiro, temos mais ações de manutenção e temos algum tempo perdido naquele percurso.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Engenheiro António Laranjo e toda a equipa da IP aqui presente, agradecendo desde logo a informação que têm vindo a transmitir, a partilhar com esta Comissão Parlamentar, e registámos logo na sua intervenção inicial, digamos, para já uma coisa que é importante, que foi chegarmos a esta reunião já com o enquadramento, considerando e tendo em conta o que foi até agora a abordagem feita nas reuniões anteriores com as outras entidades. E registámos que o Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente da IP, valorizou a abordagem construtiva que procurámos aqui ter. Pela parte do PCP, que digamos que desencadeou este conjunto de audições, logo demos acordo naturalmente à proposta de que a IP fosse ouvida após as entidades terem vindo cá, da parte do PCP. Eu julgo que mesmo na própria redação do requerimento que deu origem às audições, procuramos situar o problema onde pensamos que ele está, que é não nas discussões sobre segurança ou especulações sobre segurança, mas sim nas questões das necessidades de investimento, nas abordagens do ponto de vista do planeamento e de necessidades e prioridades relativamente ao futuro. E, portanto, é isso que temos procurado fazer numa abordagem que, ao fim e ao cabo, que é a nossa ao longo dos anos, não de alarmismos, mas de alertas quanto à necessidade de reforçarmos o investimento público nestas infraestruturas e as condições para a sua execução, para a execução desse investimento. Ora bem, o que nós colocávamos, e eu julgo que o andamento deste debate aqui na Comissão acabou desde o início por estar bem encaminhado do ponto de vista de não confundirmos as coisas. Agora, há aqui elementos que devem ser, digamos, questionados relativamente ao tal esclarecimento das consequências, das ilações, daquilo que devemos fazer em função do que está retratado. É evidente que depois nós podemos escolher qual é a parte da fotografia onde queremos fazer o zoom. E depois o zoom até pode dar uma imagem muito feia. Agora, são factos objetivos, o José Carlos Fernandes acaba de dar este exemplo, aliás, são informações complementares. O 1, qualquer coisa das obras de arte, o 1, qualquer coisa por cento das obras de arte que levanta problemas, e nós temos a consciência de que se trata precisamente de infraestruturas com outro grau de exigência na sua conservação, com outro melindre, digamos assim, do ponto de vista da engenharia e da segurança. E, por outro lado, acho que nos acaba de dizer, e voltou a esclarecer, que é precisamente na via, dentro da rede ferroviária, é na via que as situações estão menos favoráveis, pelo menos, desde logo, conforme está retratado em 2018, nos elementos que vieram no relatório do Tribunal de Contas. Ora bem, e portanto aí, essa parte chamava a atenção e levantava algumas perplexidades, os tais 2/3, né, 62,2% da situação da via na rede ferroviária, em que o Estado carecia de investimento ou adequado apenas para o curto prazo. Ora bem, a questão que se coloca tem a ver com as intervenções que, aliás, já mencionaram, falando desde já acerca deste ponto. Quando mencionaram as intervenções, pelo que eu percebi, linha do Leste, linha do Douro, linha do Norte, na parte do Ovar-Gaia, pelo que eu percebi, a questão que se coloca é... Realizadas essas intervenções, algumas estão feitas na linha do Douro, ao salvo erro, alguma coisa na linha do Norte, feitas essas intervenções, mais as que falta fazer do que está aí colocado, qual é a perspectiva que se coloca relativamente, digamos, à fotografia que daí resulta? Qual é a evolução desse ponto de vista? E desde logo esta questão que nós colocamos. O Sr. Engenheiro, na sua intervenção inicial, falava... Da diferença entre a execução de planos que apontam essencialmente para a obra nova, e fez essa distinção, e aquilo que tem a ver com a conservação, manutenção, seja na rede rodoviária, seja na ferrovia. Eventualmente, e essa reflexão também foi partilhada pela engenheira Ana Terceira Cabral do QSOP quando veio cá, eventualmente há aquela ideia que se pode interiorizar de que situações com algum estado de degradação da infraestrutura ficam, se calhar, resolvidas por natureza a partir do momento em que a obra de construção ou já não é RIV, é mesmo alteração mais profunda daquela infraestrutura, que na prática será a tal modernização da linha do Oeste, por exemplo, ou o que se pretende fazer em relação ao Alentejo. Bom, mas a questão que se coloca é, até essas obras se realizarem, estamos perante infraestruturas com um estado de degradação, não estes que eu exemplifiquei, outros são mais preocupantes, que exigem uma resposta mais imediata. O tal investimento de curto prazo que a própria IP traduz na sua, salvo erro, C4 ou C5, ainda pior, não é? E, portanto, é essa questão que nós gostávamos de colocar, que é a obra nova versus a manutenção do que existe. E eu pedia-vos que nos pudessem dar uma avaliação e um retrato sobre essa matéria. O sistema de gestão de obras de arte, o SEGOA, ficou claro para todos, e não é um problema imputável à IP, o facto de este sistema incluir apenas as obras de arte sob gestão da IP, o que isto coloca é o problema da dispersão da informação disponível para o Estado português, para o país. E essa é uma questão que eu também queria suscitar. Ou seja, Julgo que a vossa opinião também é útil para equacionarmos esta discussão, que é, é o IMT que tem a competência, a vocação para gerir essa informação? É o IMT, é a AMT, é o LNEC, porque se nós tivermos que bater a 300 portas ou a 400 portas para termos depois o quadro geral do que temos no nosso país, julgo que isso é um problema que acaba por ser refletido, mas não inteiramente analisado, no relatório do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, no seu relatório, acaba por evidenciar essa situação, embora não discorrendo muito sobre ela, porque depois concentra-se na evidência. Nós bem questionamos sobre o problema daquilo que não aparece na evidência, que é os outros 500, ou os outros 1.500. Portanto, esta é uma questão que nós também gostávamos de colocar. Mesmo para terminar, queria colocar esta questão que tem a ver com as necessidades de investimento face às prioridades apontadas. Isto é, julgo que nós agora, julgo não, é mais ou menos manifesto, é uma evidência que nós estamos naquela fase de uma execução mais em pleno dos planos de investimento traçados. E, portanto, há aqui mais execução orçamental. Há mais dinheiro a sair, digamos. Colocam-se, entretanto, estas questões da manutenção, e o Sr. Engenheiro já mencionou os aumentos de 2011 para 2019, etc. Pronto, passámos da escuridão para alguma média luz e tal, mas o problema agora é, se agora sai mais dinheiro, há mais execução, mais necessidades de pagamentos para uma execução que vai entrando em cruzeiro, digamos assim, o que é que se coloca do ponto de vista das necessidades orçamentais para assegurar que a manutenção, a conservação, a beneficiação corresponda àquilo que está colocado pela própria IP ao apontar necessidades de investimento para curto prazo, para fazer face ao estado de degradação ou para melhorar o nível de desempenho, para ser mais rigoroso em relação a estas infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente para poder responder. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passarei daqui a pouco a palavra à Jean Carlos Fernandes para abordar a primeira parte das questões que o Sr. Deputado colocou. Permita-me, relativamente à questão do SEGOA e dele não ser tão abrangente quanto eventualmente poderia ser, e se deveria estar aqui ou quem é que deveria ter esta gestão, ou outro SEGOA qualquer. Mas SEGOA é, de facto, o padrão que está mais comum, mais generalizado, mais robusto, mais fiável e, portanto, permita-me insistir nele. É evidente que qualquer entidade poderia, em tese, desenvolver este trabalho. Não tenho dúvidas que a IP tem muito mais capacidade e competências para o fazer do que qualquer uma das outras entidades que referiu, quer seja o IMT, quer seja a AMT. Necessita, obviamente, recursos, quer físicos, quer financeiros. Estas coisas não se fazem para carregar no SEGOA mais um conjunto de obras de arte, é necessário elas poderem ser acompanhadas, vistoriadas, e, portanto, há todo um outro trabalho de inspeção que é necessário fazer, e isso tem recursos. Obviamente que partilhamos a mesma, não diria preocupação, porque, em boa verdade, os sistemas que existem, particularmente nas redes subconcessionada e concessionada, redes rodoviárias, são sistemas que estão operacionais eles próprios e, portanto, dão-nos garantias de que as obras têm um acompanhamento, as obras de arte têm um acompanhamento, como nós fazemos às nossas obras. Se estivessem todos no mesmo sistema e todos no mesmo documento, porventura, para o Estado seria mais, enfim, mais interessante ter isso dessa forma. Mas depois não se podem esquecer que há todas as autarquias, e são muitas, e há todas as obras de arte que estão nas autarquias, que são muitas, e que não faço ideia de como é que elas estão a ser geridas em termos de sistemas de monitorização. Permita-me, nesta altura, referir, porque estamos sempre com a questão, e eu há pouco não respondi à senhora deputada nas questões que colocou, sobre se o investimento e se requer atenção e não requer, e que obras. Se nós olharmos para, permitam-me, este é um quadro com a rede rodoviária e, portanto, com aquilo que são as obras de arte. Estou a falar de Escócia aqui em cima, estou a falar de França aqui, estou a falar de Estados Unidos aqui, Portugal aqui. Só para citar este exemplo, estamos a falar de 5% de obras de arte naquilo que é para nós o estado insatisfatório e que tem 1,4%, e estamos a falar depois ainda de 15%, de, perdão, 13% de obras de arte que requerem atenção. Ou seja, o panorama, aliás, basta ver pelos vermelhos, o panorama é o mesmo. Obras de arte na rodovia, nos Estados Unidos, estamos a falar de qualquer coisa como 56 mil obras de arte que estão em condição deficiente estrutural, ou estruturalmente deficientes. Isto é o que está nos sites de cada uma das nossas congéneres, quer sejam as congéneres europeias, quer sejam, neste caso, Estados Unidos. Mas poderia falar sobre a rede ferroviária, onde nós temos 1% de obras de arte que estão classificadas com o estado insatisfatório. O que está aqui a vermelho, e isto estamos a falar de Suíça, Áustria e aqui Portugal, estamos a falar de obras de arte, toda a rede ferroviária em obras de arte está também ela em condições, neste caso da Suíça, exemplo, estamos a falar de 15% neste ano de 2016, que é o dado que eles têm mais recente no seu site. Portanto, há efetivamente sempre necessidade de intervenção e não é este número que tem, digamos, qualquer preocupação para nós. E por isso mesmo o que nós temos vindo é a reduzir ao mais possível este número, garantindo sempre aquilo que são as condições de segurança, aquilo que é a mobilidade. Se eu evitar ter uma obra condicionada, obviamente que o farei e se requer investimento. Se eu puder antecipar antes de ter a obra condicionada, é óbvio que é desejável que assim seja. É por isso que nós estamos a intervir com um grau de maior celeridade naquilo que são as obras de arte com o estado insatisfatório, são aquelas que estão sujeitas, essas sim podem estar sujeitas a ter algum condicionamento de tráfego e é isso que nós queremos evitar. Os condicionamentos de tráfego que nós temos neste momento, como eu há pouco referia, nós temos atualmente 6 condicionamentos em rede rodoviária e todos eles, há um aterro, todos os restantes são taludes que estão em condição de intervenção e, portanto, condicionam a circulação naquela estrada, condicionam apenas, não interditam. E depois temos 6 obras de arte que estão também condicionadas ou ao peso ou ao tipo de circulação. Se é pesados ou ligeiros, estão também intervencionadas. E este é o quadro total que a gente tem de condicionamentos ou de semi-inoperacionalidade de estradas. Portanto, falar de inoperacionalidade não é efetivamente a palavra mais adequada relativamente aos dados de indicadores de desempenho que nós apresentamos. Carlos.
Duas ou três questões que colocou e que, se eu percebi, no fundo, o que é que segue este conjunto de intervenções? Seguem-se mais intervenções. Isto é um ciclo que nunca mais acaba porque não pode acabar. Basta olhar para a linha do Norte. A linha do Norte começou a ser modernizada depois de décadas em que não se fez nada na linha do Norte, em 95. Vamos acabar a modernização da linha do Norte em 2023. 23. O que é que segue a isso? O novo início da modernização / grande manutenção na linha do Norte, porque os primeiros troços que fizemos manutenção pesada há 30 anos vão precisar, daqui a 4 ou 5 anos, novamente começar. E, portanto, este ciclo na rede nunca mais acaba, nem pode acabar. E, portanto, é um processo longo, demorado, com ciclos. Quando nós pegarmos novamente no primeiro troço que intervimos há 30 anos, ele vai estar no amarelo, vai estar sob fiscalização nossa, sob avaliação nossa, porque vai precisar de nova intervenção e cada vez mais difícil, porque cada vez teremos mais comboios a passar na linha do Norte. Este plano Ferrovia 2020, PET3+, uma grande parte da sua componente é manutenção pesada. Ou seja, nós temos novas sinalizações, novas eletrificações, temos desvios ativos na linha do Oeste, temos um troço novo no Évora Norte-Elvas, mas uma grande parte, o que vamos fazer na linha da Beira Alta, a grande parte, vamos gastar 650 milhões na linha da Beira Alta. 90 milhões são nas estações técnicas, aumento de capacidade. O resto é essencialmente manutenção pesada, ou seja, é requalificação da infraestrutura e colocação ao serviço de uma infraestrutura para mais de 30 ou 40 anos. Portanto, grande parte do investimento é feito com fundos comunitários, mas virado essencialmente para a manutenção, para a reposição dos níveis e para, no fundo, ter uma infraestrutura outra vez nova, requalificada, pronta para muito mais anos. E, portanto, no fundo, é esse o grande plano, é essencialmente um plano de manutenção. Eu não resistia a dizer que, no fundo, a questão da centralização das obras de arte, não há nem de perto nem de longe uma entidade em Portugal com a capacidade sequer semelhante às equipas de engenharia nesta área de obras de arte e túneis. Eu que tenho uma parte desta área, que sob minha responsabilidade, estou absolutamente descansado face à qualidade, ao know-how, à capacidade, ao empenho destas equipas no acompanhamento das obras de arte. E, portanto, apoiamos muitas vezes municípios, nem vou citar casos, municípios pequenos, municípios grandes, com a capacidade das nossas equipas, que muitas vezes se deslocam aos concelhos onde há problemas com obras de arte e apoiamos diretamente as câmaras, como é óbvio, desde câmaras pequenas a câmaras grandes, não têm a capacidade, nem podem ter, que nós temos, e, portanto, tivéssemos nós mais recursos e, além das nossas, apoiaríamos com certeza ainda mais aquelas obras de arte mais significativas que estão sob gestão das outras entidades, sejam câmaras, sejam outras entidades, metros e por aí fora.
Muito obrigada. Acabamos assim então a primeira ronda. Para a segunda ronda... Estamos todos esclarecidos? Muito bem. Nesse caso, agradeço então uma vez mais a vossa presença e todos os esclarecimentos. Resto de um bom dia. Obrigada.